Nós vamos ler o Evangelho hoje à noite no livro dos Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Abraços que curam, encontros que transformam. É sobre isso que nós temos conversado desde maio, quando começamos a celebrar os nossos 80 anos, nossa história de 80 anos como comunidade, como igreja local. Por alguma razão, acreditamos que por um sopro de Deus no nosso coração, nesse tempo de celebração, nós escolhemos ou fomos escolhidos por esse tema: abraços que curam, encontros que transformam. E estamos reafirmando as nossas convicções a respeito da importância dos relacionamentos pessoais e também dos nossos relacionamentos familiares, nosso relacionamento como comunidade. A igreja não é um auditório, a igreja não é um evento, a igreja é uma comunidade, a igreja é uma grande família. É claro que nem todo mundo se relaciona com todo mundo, mas uma igreja que não tem uma rede significativa de relacionamentos não é uma igreja. Pode ser um movimento, pode ser um evento, mas não é uma igreja. Então, nós estamos reafirmando isso, as nossas relações fraternas, estamos reafirmando as nossas relações pessoais. Porque eu acredito que a minha vida, que a sua vida, que a qualidade das nossas vidas está absolutamente ligada à qualidade das pessoas com quem a gente tem relacionamentos de intimidade. Eu tenho essa convicção de que a qualidade da minha vida está absolutamente ligada, determinada, pela qualidade das pessoas com quem eu cultivo relações de afeto e de intimidade. E não somente pela qualidade dessas pessoas, mas pela qualidade dos relacionamentos que tenho com elas, pelo tipo de relacionamento que tenho com essas pessoas. Por isso é que meu coração se voltou nesse domingo para Provérbios 27, que fala de amizades. Fala da amizade como experiência de transformação. Me é um grande desafio falar sobre isso, porque nós, na nossa cultura latina, na nossa cultura brasileira, no nosso jeito de ser, nós somos amigáveis, nós somos acessíveis, nós somos acolhedores, nós somos hospitaleiros, nós somos sociáveis. E nós corremos o risco de confundir sociabilidade com amizade. Há muita gente que confunde sociabilidade com amizade. A sociabilidade está na ordem do entretenimento, do divertimento, do lúdico, do prazer, da alegria, da festa. Mas a sociabilidade não está na ordem da transformação pessoal. Porque a transformação pessoal exige um tipo de relacionamento que a sociabilidade não favorece. A sociabilidade é a relação superficial, é a relação de não incomodar, é a relação politicamente correta, é a relação da sociabilidade, é a relação do contentamento, da alegria, do divertimento. A sociabilidade pode ser, no máximo, o ambiente que favorece o surgimento, o nascimento de amizades. Mas o caminho da transformação pessoal passa pelas amizades e não pela sociabilidade. Nem toda sociabilidade resulta em amizade. E nem toda amizade depende de muita sociabilidade. Para entender um pouco melhor o que eu estou tentando falar, eu me refiro ao capítulo 27, versículo 17 do livro dos Provérbios, como uma referência de definição do que é amizade. e desse tipo de amizade como caminho de transformação pessoal. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. A amiga afia sua amiga. Porque nesse ponto, desculpa, eu sou conservador. Eu acho que amizade é coisa de homem com homem, mulher com mulher. Homem tem amigo homem, mulher tem amiga mulher. Agora, se você é homem que gosta de homem, arruma amiga mulher. E se você é mulher que gosta de mulher, arrume amigo homem. Porque quando existe uma tensão sexual de atração, vira romance. Gente assim que se curte assim para ir para a cama, não dá para ser amigo. Esse tipo de relação ou vira problema ou resulta em filho. Tem que tomar cuidado com esse negócio. Então, nesse ponto, eu sou conservador. Desculpa, mas eu acho isso. Porque a amizade, é isso que está aqui. A amizade implica necessariamente esse roçar de vida. Amizade é isso aqui. Ferro afiando ferro. E o que acontece quando ferro afia o ferro? Ferro, para afiar o ferro, tem que raspar. Ferro com ferro. E quando raspa, tem atrito, né? Esse raspar é o atrito. Tem atrito. O que é atrito? Dois corpos em contato, em movimento, tem atrito. E quando tem atrito, esquenta. E porque esquenta é que o ferro se torna passível de ser forjado, de ser transformado, de ser submetido a uma outra forma. Então, raspa, 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 atrita, 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 esquenta e aí o ferro vai se tornar maleável. Você vai poder mexer no ferro, porque esquentou. E quando esquenta, sai faísca, pinga fogo. E é por isso que o autor desse provérbio vai dizer que no raspar das duas vidas, do amigo com seu amigo, da amiga com a sua amiga, nesse raspar da vida que há transformação de um e de outro, transformação mútua. Então, o que esse provérbio está dizendo? É que tem que ter atrito numa relação. Atrito é bom. O que é atrito? Atritar é oferecer resistência. O atrito é exercer força de oposição ao movimento pretendido. Então eu saio daqui para ir para lá, estou indo, até que eu encontro uma força de resistência. Eu atrito com alguma coisa, no caso, com alguém. Esse alguém me diz, para um pouco. Você não vai. Tem que passar por mim antes de ir. E é essa força de resistência que questiona a minha maneira de pensar, as minhas ideias, as minhas convicções. É essa força de resistência que confronta as minhas motivações, as minhas intenções. É essa força de resistência que coloca em xeque os meus sentimentos, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas aspirações. Se eu não encontro atrito, eu vou embora para onde a minha cabeça me levar, para onde o meu coração me levar, para onde os meus sentimentos, os meus desejos me levarem. Então tem que ter alguém que me pare e me obrigue, no mínimo, a pensar, a rever, a checar, a questionar. Porque senão eu sou como uma besta fera sem cabresto, sem freio. E uma besta fera sem cabresto e sem freio se destrói e destrói o que está em volta. Aliás, uma besta fera não presta para nada senão para causar destruição, dá coice para tudo que é lado. Morde o que encontra pela frente. Ataca, conquista, suga, usa. Então a gente precisa de... Parou, parou. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor da igreja de Éfeso. Então Paulo escreve para Timóteo na sua primeira carta e diz assim: Timóteo, você é um jovem pastor, mas não permita que as pessoas desprezem você pelo fato de você ser jovem. E o que é desprezar? Eu vou aqui, dou de cara com Timóteo, faço a volta em Timóteo e continuo o meu caminho. Desprezei. Passei pelo Timóteo como se o Timóteo não existisse. Passei pelo Timóteo e não dei explicações, não prestei contas, não argumentei, não ouvi o contraditório. Estou indo embora, estou solto, estou entregue. Entregue a quê? A minha cabeça? Ao meu coração? Só isso? Essa vida é vida louca. Se você ler o livro dos Provérbios inteiro, você vai perceber que as pessoas que vivem assim, desprezando todo o atrito, desprezando toda a força contrária, desprezando toda a força de resistência, e que se entregam absolutamente ao que está dentro do seu coração e na sua cabeça, essas pessoas são chamadas de tolas, estúpidas, são néscias. O caminho da sabedoria passa pelo atrito da amizade. Então, atritar é uma coisa boa. Porque a pessoa que está atritando comigo, ela se importa comigo. Ela não me ignora, não me ignorou. Ela me ofereceu resistência. Por exemplo, se a sua mulher não cria caso com você, é porque ela já desistiu de você. Se o seu marido não cria mais caso com você, ele já desistiu. Já deletou você, entra por aqui e sai por aqui. Ó. Atrito é fundamental numa relação de qualidade. Se você não tem amigo para atritar com você, você está sozinho. Está sozinha. Se o seu pai não enche você, porque ele está nem aí para você. Ele é um pai irresponsável. Mas se a sua mãe fala um monte na sua orelha, é porque ela se importa com você. E você tem que falar um monte para sua mãe, porque você se importa com ela, você tem que discutir. Por que isso, mamãe? Eu não concordo com essa sua ideia. Eu não concordo com essa ordem. Me explica, justifique-se, mostre o bom senso do que você está me pedindo. E você cobre do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua mulher, seu amigo, da sua amiga. Onde você tem uma relação de intimidade, tem que ter atrito. E de vez em quando, no atrito, ou quase sempre no atrito, a chapa fica quente. A coisa esquenta, né? O sangue ferve, a gente já diz. O que é o sangue ferver? Ficar alterado. Aí você está atritando com a pessoa diz assim: você está alterado. Fala: claro que eu estou alterado. Claro que eu estou alterado. Eu me importo com você, me importo comigo, não estou de brincadeira com a minha vida. E quando eu quero ir para o norte, você diz que eu não posso ir, e você diz que eu estou equivocado, estou errado, ou estou sendo irresponsável, eu não sou isso aí que você está falando, então eu me importo. Então eu me altero, sim. A gente devia se preocupar com as pessoas que não ficam mais alteradas quando falam com a gente. Fica olhando para a televisão enquanto você fala. Com essas pessoas você tem que se preocupar muito. As que se alteram com você, você não precisa se preocupar com elas. Você precisa se preocupar em qualificar esse atrito e essa chapa quente. Porque quando você está alterado, quando a chapa esquentou, seu sangue ferveu, aí a coisa começa a acontecer. Enquanto o ferro está frio, não vai acontecer nada. Mas quando atritou, esquentou, ali o ferro pode ser moldado, forjado, transformado. E você sabe que quando esquenta, de vez em quando, sai faísca, pinga um fogo. Aí você fica ressentido, magoado, magoada. Você fica na bronca. Você tem aquele ímpeto de violência. É natural. É natural. O que não é natural é agredir. Mas é importante atritar, é importante esquentar, é importante você ir para o fight mesmo, ir para o quebra-pau. Claro, existe um jeito de você ir para o fight. Existem palavras, existem tons de voz, existem coisas que a gente tem que avaliar, mas quando a chapa fica quente, o sangue ferve, pode ser que role uma faísca ou outra e vai pingar fogo em você. Aí você pede perdão depois que a chapa esfriar. Aí você perdoa depois que a chapa esfriar. É nessa dinâmica que os relacionamentos favorecem a nossa transformação. Se não observe o que diz aí, capítulo 27 de Provérbios, veja o versículo 5. Melhor é a repreensão franca, aberta, do que o amor oculto. O que é o amor oculto? É aquele sujeito com a sua frente com cara de paisagem, aquela mulher na sua frente com cara de paisagem, e quando você vai dar uma confrontada, a pessoa diz assim: você sabe que eu te amo. Não, não sei. Você não fala nada, você não pisca, não reage, não faz cara feia, nem cara bonita, você não se altera. Eu não sei. Você nem me dá flor, nem me manda fazer a mala, você não faz nada. Então eu não sei que você me ama. Pelo contrário, eu tenho todas todos os indícios de que você não me ama, que você está me ignorando, inclusive. O amor oculto, alguém que me ama à distância, escondido, esse amor não me é útil. Não me é útil. É mais útil para mim a pessoa que me repreende abertamente, que me oferece resistência, que atrita comigo. E que me questiona no meu caminho e me exige coerência no meu caminho. Veja o que diz o versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Beijinhos. Ferir por amor. Ferir em amor. E não é possível ferir em amor pelo WhatsApp. Não é possível ferir em amor com um e-mail, com comentário de Facebook. Não é possível. Ferir em amor é coisa que se faz face a face, cara a cara, com lágrimas nos olhos, segurando a mão, olhando bem dentro dos olhos e mostrando o quanto dói na gente ter que ferir alguém em amor. Porque quem ama sofre. E porque sofre, fere em amor. E dói tanto em quem fere quanto em quem é ferido. Pelo menos deveria ser assim. Ferir em amor. Diferente de agredir. Diferente da ação violenta. Diferente da fala destrutiva. Diferente da fala que gera afastamento, julgamento, condenação. Diferente, ferir em amor. Ferir na perspectiva da transformação do outro, na transformação de si, porque quem fere em amor, minha mãe me ensinou isso lá em casa, quem fala o que quer, ouve o que não quer, atrito. Atrito. Porque quando eu questiono o seu caminho, você questiona o meu. Quando eu questiono as suas ideias, você questiona a minha. Quando eu questiono as suas motivações, as suas intenções, quando eu questiono para onde você está levando a sua vida, você também questiona a minha, porque quando eu questiono a sua, eu dou a você o direito de também questionar a minha. E quando nós fazemos isso em amor, do tipo, nós estamos fazendo isso porque nos queremos um ao outro, como marido, como mulher, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como amiga, quando fazemos isso porque nos queremos um ao outro, aí o caminho da transformação se estabelece, porque Deus abençoa esse tipo de relação. Deus é amor. E Deus está, inclusive, nas relações de ferir em amor. Olha o que diz o versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Esse conselho sincero aqui é aquele lance que a gente fala assim: você quer saber mesmo o que eu acho? Porque conselho diz que é aquilo que a gente pede para os outros quando a gente já sabe a resposta. Então a gente vai buscar alguém que concorda. Isso a gente aprende desde criança. A gente já sabe, dependendo do que a gente quer pedir, a gente sabe se a gente pede para o pai ou pede para a mãe. E a gente sabe também se a gente fala com a avó antes. Agora, do conselho sincero, falar a verdade, na boa, quer saber mesmo o que eu acho? Você quer só chorar comigo? Você quer cúmplice para o seu caminho? Ou você realmente quer ouvir a voz de Deus a partir do nosso atrito? Realmente seu coração está desejoso de encontrar o caminho abençoado por Deus, ou você só quer um cúmplice, alguém para ouvir o seu desabafo, passar a mão na sua cabeça? A amizade tem conselho sincero. Quer um exemplo disso? Folheia as páginas da sua Bíblia para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas no capítulo 2. Gálatas capítulo 2 é uma ilustração viva de Provérbios 27. Gálatas capítulo 2. E quem aparece em Gálatas capítulo 2? Nada mais, nada menos do que São Paulo e São Pedro. Gálatas capítulo 2. Diz que em briga de elefante quem sofre é o capim, né? Então aqui tem São Paulo e São Pedro. O atrito entre os dois. Eu me refiro ao versículo de número 11 de Gálatas 2. Disse o apóstolo Paulo: quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Olha que situação. Já tem aí São Pedro, São Paulo e São Tiago. Quem era Tiago? Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Era o chamado representante do grupo judaizante, dos judeus que não se misturavam com gentios. Porque gentio comia carne de porco, comia costelinha, bacon, lombinho, essas coisas. Judeu não come essas coisas. Então o pessoal aqui do Tiago não era chegado num chopinho com a costelinha. Mas os gentios, que não tinham toda a bagagem judaica, da lei de Moisés, eles caíam bem na costelinha com chopinha. E o Pedro, que era judeu, gostou do churras do gentio. Mas quando chegaram os judaizantes lá de Jerusalém, em Antioquia, o Pedro parou de ir no churras. Aí o Paulo falou: aí não, Pedro. Aí já é hipocrisia, você é hipócrita. A sua atitude é condenável. Isso me faz lembrar quando eu era pastor em Jundiaí, isso na década, final da década de 80, no século passado. Eu era pastor em Jundiaí. E eu fui fazer uma visita para um casal, que aquela foi a minha primeira visita, mas eles se tornaram meus conselheiros, pessoas extraordinárias. Aquela época, já 30 e tantos anos atrás, eles já estavam quase com seus 80 anos, cada um, e eu fui visitá-los. Ela, uma senhora piedosa, membro da diretoria da igreja onde eu era pastor, e ele, aquele marido, gente boa, mas não crente, assim, pagão, ímpio. Tipo, ela, uma judia, ele, um gentio do churras. Aí fui lá, e ele me atende, impecavelmente vestido, num terno e numa gravata, e com um cigarrão na mão, assim, fumando. Aí chega a esposa dele. e diz assim para ele: mas que absurdo você receber o pastor com um cigarro na mão, que falta de respeito. Ele falou assim: falta de respeito? Tem uns crentes da sua igreja que fumam escondido. Eu não. Eu fumo na frente do pastor, isso é respeito. Eu falei: gostei desse moço. Gostei dele. E foi uma das pessoas notáveis que eu conheci naquela cidade de Jundiaí. O Paulo chega para o Pedro e diz assim: Pedro, qual é a sua? Você está fumando escondido, cara? Seja homem. Tenha vergonha na sua cara, não seja hipócrita, tire sua máscara. Isso é Paulo e Pedro. O que é bonito nessa fala do apóstolo Paulo, que assim, ele torna público, né? Nós estamos aqui 2000 anos depois falando do Pedro. Paulo tornou público. Mas antes de tornar público, ele diz assim: quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o, confrontei-o, face a face. Isso é coisa de gente grande. Por isso eu pergunto a você: quem confronta você face a face? Quais são as pessoas que Deus usa na sua vida para oferecer força de resistência ao seu caminho mau? Você só ouve a sua consciência, o que está na sua cabeça, o que está no seu coração? Você não ouve mais nada e mais ninguém? Não vem com esse papo de que eu ouço o Espírito Santo, ouve nada. Se você não ouve o seu irmão, a sua irmã, seu amigo espiritual, a sua amiga espiritual, você não ouve o Espírito Santo coisa nenhuma. Você ouve a conveniência do seu caminho mau. Quem é que te oferece resistência no seu caminho mau? Quem é que exige de você explicação? Quem é que confronta você e exige de você coerência? Ô Ed, me explique isso que você está dizendo, que não faz sentido. Ô Ed, me explique isso aí que você quer fazer, que não faz sentido. Me explique esse seu sentimento aí, o seu caminho é condenável. Quem é que fala isso para você? Quem são essas pessoas? Eu faço um apelo para você: quando elas falarem com você, não fuja. Não responda para as pessoas que lhe são caras, que você sabe que amam você, não responda para elas: jamais, eu não lhe devo satisfações, a vida é minha. Deve sim. Essas pessoas são um instrumento de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que toda vez que você quiser ir para o norte e alguém mandar você ir para o sul, que você deve ir. O que eu estou dizendo é: não despreze as pessoas que você encontra oferecendo resistência em amor para o seu caminho. Pare, pense de novo, ore mais uma vez, converse, discuta, atrite, deixa a chapa ficar quente. Peça para Deus falar enquanto isso aí está acontecendo. Aliás, eu pergunto: você tem pessoas assim ou você vive de sociabilidade? De festa em festa, de rodada de pizza em rodada de pizza. Quando nós estamos falando de abraços que curam e encontros que transformam, nós não estamos falando de reunião de pequeno grupo para acabar com pizza. Fazer aquelas orações repetidas lá que todo mundo já conhece. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando realmente de ferro afiando ferro. Amigo sendo usado por Deus para transformar a vida de amigo. Amiga sendo usada por Deus para transformar a vida de amigo. Gente sendo usada por Deus para transformar a vida de gente. Mas quem são as pessoas com quem você se importa? Quem são as pessoas que você vai se colocar na frente delas e vai dizer assim: parou? Para fazer isso aí que você está querendo fazer, você vai ter que passar por mim e me convencer que você está num caminho de vida e não num caminho de morte. Parou. Eu venho falar com você em nome de Jesus e venho falar em amor com você. Claro, não é no ambiente da sociabilidade. Porque tem muita gente que vem dar palpite na nossa vida, a gente não sabe nem quem é, nem de onde veio, nem para onde vai, vem dar palpite na nossa vida. Calma aí. Há pessoas que na minha vida têm esse direito. Adquiriram esse direito. Porque estão no círculo da minha intimidade. E eu agradeço a Deus essas pessoas. Eu me lembro quando uma época lá em casa, faz tempo isso, que eu aprendi, graças a Deus aprendi ali. Estava no começo dos meus anos aqui na IBAB, e lá em casa tinha secretária eletrônica no telefone fixo. Então, lá em casa tinha telefone fixo e tinha secretária eletrônica, veja quanto tempo faz isso. Aí eu chegava, tinha cinco piscando lá. Apertava o play, o pessoal falando os impropérios, me xingando, me acusando, recado anônimo. Eu falei, quem é esse pessoal que invade a minha casa, meu espaço sagrado, invade a minha intimidade falando esse tipo de coisa, anonimamente, ninguém confronta em amor anonimamente. Ninguém confronta em amor com carta anônima. Isso é coisa de gente covarde. Então, fiquei muito chateado e sentido com aquilo. Fui falar com o meu pastor e o meu mentor. Eu falei, Douglas, está acontecendo isso, eu vou pegar esses caras. E ele disse, isso mesmo, pegue eles. Mas antes de você pegar esses caras, leia o Salmo 141. E eu fui ler o Salmo 141. Em que o salmista diz assim, vigia, Senhor, a porta da minha boca, põe um anjo para guardar a porta dos meus lábios. Eu falei, uff, Salmo 141. Mas o Salmo 141 continua e diz assim, fira-me o justo, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça e como um perfume derramado sobre a minha cabeça. Fira-me o justo. Então eu faço um apelo para você, quem são os justos que ferem você em amor e que Deus usa para transformar a sua vida? Faço um outro apelo para você, ajoelhe-se e diga assim, Senhor, faz de mim um homem justo para ferir em amor os meus amigos. Faz de mim uma mulher justa para ferir em amor as minhas amigas, para atritar com as minhas amigas, para atritar com os meus amigos. Senhor, dá-me sabedoria, coragem, discernimento, um coração controlado pelo teu espírito, para eu fazer a chapa ficar quente lá em casa hoje à noite, porque vai ferver. Porque eu amo a minha família. Eu amo os meus filhos, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu preciso atritar com meu irmão, com a minha irmã, eu preciso em amor, porque se eu não fizer isso, esse relacionamento vai se decompondo até o ponto em que ele vai deixar de existir. Tem gente que diz assim, ah, eu não atrito porque eu não quero arrumar confusão. Mas não quer arrumar confusão agora, vai ter que fazer um sepultamento lá adiante. Porque esse relacionamento vai morrer. Então eu faço um apelo a você. Ouça as pessoas que te amam e que você reconhece, que são instrumentos de Deus na sua vida. Ajoelhe-se e peça que Deus faça de você um instrumento dele na vida das pessoas que você ama. Esse é o caminho da transformação. A nossa experiência espiritual com Jesus é uma experiência de afetos, de relacionamentos, porque isso é amor. Amor é relacionamento. Sem relacionamento não tem amor. Sem relacionamento só existe amor ao espelho. Isso aí é Lúcifer. Jesus não. O caminho de Jesus é o caminho de amor. Atrita, esquenta, pinga fogo, mas transforma para a glória de Deus. Eu desejo a você que você tenha muitos amigos e muitas amigas. Eu agradeço a Deus os amigos que eu tenho. E peço a Deus que me faça amigo dos amigos que eu considero amigos. Não precisa ter muita sociabilidade. Eu tenho amigos que eu não tenho muita sociabilidade. Mas eu sei que quando eles estão sentados à minha frente, o papo é reto. E existe respeito e amor, e eles se importam comigo, e eu me importo com eles. E ao mesmo tempo, eu tenho um monte de gente com que eu convivo na minha sociabilidade, mas o papo é torto. É só sociabilidade. Então eu desejo que você tenha muitos amigos e muitas amigas. Que você seja um bom amigo, uma boa amiga. Para a glória de Deus, para a sua bênção e a bênção de quem está perto de você. Amém. Obrigado, boa noite.